Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja bem-vindo. É assim que eu falo mesmo? Eu sou o Júlio de Frita, que tá.
Hello!
Evelyn Fritas!
Olá, jovens. Felipe, seu delay.
Muito bem. Felipe tá em outro mundo aí, né, Felipe?
Sempre em vários.
Muito bem. Não, estamos aqui com um cavalo que ele está na terra do sol nascente. Tá no Japão. Lembra toda vez que o Serginho Grisla falava Japão, ele... Japão!
Pode crer.
Lembra, né? Ele fazia uma brincadeira dessa, né?
Fala, garoto. Fala, garota.
Muito bem, gente. Vamos responder perguntas dos nossos queridos assinantes que deixaram aqui no site, né? Tem muita gente que não sabe como deixar pergunta. Quando você se loga, você clica lá no íconezinho lá e você vai pra sua telinha logada. Tem quatro ícones lá embaixo. Primeiro deles é um bonequinho. O bonequinho vai pro seu perfil. Aí tem lá, boas-vindas, juras. Aí tem lá os seus dados e tudo mais. E qual é a sua associação, né? Sua assinatura. Segundo deles, é tipo um balãozinho com mais. Balãozinho com mais é o local que você deixa a sua pergunta. É um chatzinho. Você, né, escreve lá e deixa lá a sua mensagem pra gente e em algum momento iremos responder. A outra, que tem um negócio de musiquinha, é pra você colocar seus podcasts favoritos, né, os podcasts que você escutou no nosso site, eu tô falando, né, especificamente. Criar uma playlist, sei lá, alguma coisa do tipo. E a outra é o seu feed exclusivo. Quando você clica lá, ele vai gerar um link que tem um tokenzinho que é relacionado ao seu perfil. E aí você vai lá numa, sei lá, na Apple Podcasts, tem lá a aba de adicionar um feed. Você adiciona o feed e você pode escutar o bônus no seu aplicativo favorito sem entrar no nosso site. Olha que bonito.
Pode baixar, pode ouvir offline, tudo que
você
espera.
Isso, que do isso? Jeito que você gosta. Bom demais isso daí, hein? E aí, nós estamos aqui na área de perguntas e estamos aqui na batalha para nos aproximarmos da atualidade. Estamos um pouquinho, né, defasado aqui, mas vamos chegando, porque afinal vocês deixam muitas perguntas. E a gente valoriza tanto as perguntas que, às vezes, uma pergunta é o suficiente para um bônus, né? A gente bate papo e tudo, então é um negócio que a gente curte demais. Vamos lá! Hulk de Diadema, querido.
Bom nick, queridos. A gente já falou dele. Bom nick.
Foi? Um
dos melhores.
Uhum. Ah, já falou dele.
Ele já mandou pergunta, né? Antes, é.
Queridos, vocês criam alguma história pro boneco de vocês? Tipo, por exemplo, eu criei um boneco no Skyrim chamado Celsus Redhouse. Eu tava muito no hype do Game of Thrones na época. E em todo jogo da Bethesda, meus bonecos têm o sobrenome Redhouse. No FIFA, eu até salvava os gols que eu fazia no modo carreira. Enfim, vocês já fizeram isso?
Psicopatinha, né?
Você criar uma história.
Eu acho que inteira, né, isso? No FIFA, eu até crio na minha cabeça, sabia? No famigerado modo carreira.
Mas você aí. Joga o modo de você ser o personagem?
Não, eu criei uma história na minha cabeça como técnico.
Ah, eu também. Essa daí é clássica. Não tem jeito.
Tem que criar, pô.
O cara que tava lá no começo, você já fica, você não quer vender ele, porra. Ele tava lá quando o time era ruim.
Isso, porra. Tem várias coisas, né? Bizarramente no FIFA é o que eu mais crio na minha cabeça. É os que menos tem também, né? O que mais você precisa, às vezes, preencher. Sim. Umas lacunas pra você se sentir mais engajado.
Mas vocês criam os personagens com o nome de vocês?
Não.
O técnico?
Não, o modo carreira, pô. É.
Tipo, não, o Link. O Link se chama Juras.
Não, aí não.
O Cláudio no Final Fantasy.
No Pokémon depende, assim. Quando eu era mais moleque, às vezes eu criava. Hoje em dia, menos.
É que é legal você colocar assim, né? Você colocar o seu... Antigamente, né? Colocar seu nome no nome do personagem. Nossa, sou eu esse personagem. Era com esse objetivo, né? Que eles faziam isso, né? De você poder colocar o nome. Mas será que hoje em dia você já cria uns aleatórios, né? Bota nomes criados. Que nem o cara fez aí, o Redhouse, né?
Sim.
Ele acrescenta uma nova camada ao background da história ali.
É.
Em RPG, eu nunca fiz isso não, mas eu também nunca joguei muito RPG na minha vida, né? Mas a historinha do FIFA aí que o Felipe falou é direto. Nossa senhora, os carreira, mano. Eu ficava brisando.
É, ué.
A entrevistinha, demais. Felipe, que tem nos últimos FIFA de falar bem ou mal do cara.
Pior que eu acho isso muito paia.
Mano, não tem sentido as perguntas.
Demora muito as perguntas e elas são muito ruins. Então
por que eu vou criticar o cara, mano?
Eu sempre pulo a entrevista e eu penso na minha própria cabeça que entrevista eu teria dado.
É.
E aí você vai criando a história assim, né?
Exato.
O Derek Piones. Quando vocês vão fazer um Grandes Arquitetos do Takashi Tezuka? O homem co-desenhou Yoshi, diretor de Zelda, Link to the Past, Link's Awakening, Super Mario Bros. 3, World, All-Star, Yoshi Island, além de game design de um desses, e produtor e supervisor de vários outros. Cara, o Takashi Tezuka, ele é muito conhecido no meio profissional, né? Assim, não é muito, não tá muito à boca das pessoas, né? Não é...
Porra, será? A galera que acompanha, eu acho que tá, mano.
É?
É o cara do 1-1 do Mario, né, mano? É um cara fortíssimo, mundo 1-1, né?
Tem vários vídeos criou. Explicando qual que é o rolê, né? Toda o...
Isso. É, ele é o gênio.
De level design.
Shigeru Miyamoto é tipo Stan Lee, ele ganhou a fama sem ter sido dele, assim? Ele criou os personagens, é isso, foda-se. Quem fez tudo foi o Takashi, é isso?
Não, não é assim, né? Mas ele é o Miyamoto foi ele o diretor é do jogo, né?
Ele é o Jack Kirby do...
Mas o outro negócio? Designer principal do Super Mario Bros. É o Takashi Tezuka, né? Junto com o Miyamoto, né? E ele é muito lembrado exatamente por essa parada do 1-1, né? Desse tutorial, sem parecer um tutorial e tal. É um cara. Tem um vídeo fantástico da Nintendo dele mostrando como é que foi feito esse mundo.
Eles dois juntos ou só dele sozinho?
Se não me engano, é o Tezuka que explica.
Eu vi uma vez eles dois juntos, que é irado, mano. Que é o Miyamoto jogando e tal.
Pode ser que tenha os dois também, é Não lembro. Porque tem um que eles mostram até o... Porque antigamente o design inicial era feito num papel já com as marcações de onde são os pixels, né?
Aham.
Uhum. Que aí ele vai integrando os elementos do design de acordo com o que vai ter em cada tela, né?
Mano, o cara só tem 64 anos, mano. Tá jovem ainda, cara.
Bebê. Mas é muito louco isso aí que o Felipe falou do 1-1 do Mario ser tão icônico. Porque é uma época que não tinha isso, cara. Tipo, o cara criou toda uma tendência que mudou a história dos videogames. Esse rolê de... Eu vou te ensinar a fazer alguma coisa sem falar nada.
Ele era o braço direito, assim mesmo, do, tipo, o outro designer, né, junto do Miyamoto, nesses títulos aí, no próprio primeiro Zelda também, né, não só no Mario Bros. 1. É um cara importantíssimo. Mas talvez é isso, talvez, tipo, por conta dos jogos, a história se misture um pouco, né?
Sim.
Exatamente por ele ter ficado mais conhecido nesses momentos. Mas dali pra frente também, nos jogos do Zelda... Ele vira o diretor, né? Já no Link to the Past, o Miyamoto já não é o diretor do jogo mais, é o Takashi Tezuka, né? O Miyamoto é o produtor do jogo. Então ele tem uma... Talvez ele fique por trás, assim, pra muita gente, mas ele é um cara extremamente importante.
Já tem um título desse podcast, hein? Takashi Tezuka, o verdadeiro gênio da Nintendo.
Talvez.
Caralho, o Zé Clickbait.
Chablau. Já coloquei aqui, hein? Tá aqui no, na lista dos próximos... Verdadeiros arquitetos, né? Ele falou que era grandes arquitetos, mas são os verdadeiros arquitetos. É, nós temos ele, de sugestão, abrindo pra galera aqui, ó. Olha, vou primeiro dizer o que já fizemos. O que já fizemos? Fizemos pro Satoru Iwata, quando ele faleceu, em 2015. Inclusive, quem fez essa capa foi o nosso querido Léo, tatuador. Essa capa com várias mãozinhas de vários personagens da Nintendo dando o meu que tchau pra ele e o Satoru Iwata subindo numa nuvenzinha pro céu. E aí fizemos sobre o Shigeru Miyamoto, fizemos a história dele aí. Fizemos sobre o Hideo Kojima, lá em 2017. Fizemos pro David Wise, o compositor lá das trilhas de Donkey Kong. Fizemos para o Yuzo Koshiro, que é outro mestre da trilha sonora lá do Streets of Rage. Fizemos para John Romero e John Carmack, a galera do Doom. E fizemos pro Fumito Ueda. Foi o último Verdadeiros Arquitetos foi em 2022, Felipe. Meu Deus.
O último? Caramba.
Foi. Temos que voltar, né? Com algum nome aí. Temos aqui boas sugestões.
Acho que o do Ueda foi um que já quase rolou algumas vezes, não?
Não, o Ueda rolou.
A gente fez?
Fez.
Qual que era o outro que a gente quase fez algum recentemente e acabou... Teve um que tava, chegou a estar na pauta e a gente trocou. Eu achei
uma boa pergunta.
Na minha cabeça era o Ueda, mas a gente já fez.
Não, a gente cancelou algumas vezes o do Ueda, mas rolou em algum momento.
É, o do Ueda foi em 2022, né? A gente falou sobre Shadow of Colossus, do Last Guardian e do Ico e tudo, né?
É verdade.
O jeito dele de criar e tal. E aí a gente tem sugestões nas nossas pautas, que foi incluído agora o Takashi Tezuka. Vou até botar o subtítulo aqui pra não esquecer. O verdadeiro
gênio da Nintendo.
O Hidetaka Miyazaki, né? Que é tá com tudo Miyazaki, né? Nos últimos anos por causa dos jogos aí... Estilo Souls, né? Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, etc, né? Além dos próprios jogos, né? Que trabalhou na From Software, né? É um cara que tá com tudo, né? O Dark Souls, Demon Souls, etc, né?
Sim.
Hoje ele é um nome forte aí do mundo dos videogames, né?
Meio que da nova geração, vamos dizer assim, também. Uma geração perto da do próprio Ueda, né? Apesar do Ueda ser um pouco mais velho.
Outro nome que tá aqui é o Yu Suzuki.
Esse aí é um dos...
Tem que estar, tem que ser o próximo, é.
Verdadeiros arquitetos. E principalmente pela quantidade de jogo diferente que esse cara criou na vida aí, sabe? Se imaginar que o cara do Shenmue, que é um jogo super de simulação, cadenciado, devagar, era um cara que fazia jogo de corrida, tá ligado? De navinha.
Auto Run, Afterburner.
É, o cara era
Virtua Fighter.
Exato, de luta, exato. Virtua
Cop. É uma variedade que não faz sentido, né, mano?
É. O cara é muito bruto.
Jogou em todas as posições, basicamente, né? É um clássico aí. E por último aqui, Yoko Shimomura.
Shimomura, perdão.
Que é a compositora
da
de
trilha, né?
Clássicos como do Kingdom Hearts, né? Do Super Mario, RPG, de Street Fighter 2, né? De Final Fight, bacana. Né? A Yoko Shimomura, ela não é muito reconhecida, assim, né? De nome, de grandes compositoras, como é... O carinha de Final Fantasy, como é o nome dele? Esqueci, meu Deus. É
Nobuo Uematsu.
Nobuo Uematsu, exatamente.
É, não sei. Ela...
O David Wise, né?
É, talvez. Mas ela tem...
Ela tem relevância demais, né?
Muito, ela é absurda, cara. Ela recebeu esses prêmios aí pela carreira, né? Que a gente fala... É. Tem, como é que chama esse tipo de prêmio? É...
O concurso, não.
Não é um concurso, mas é um prêmio pela...
Pela vida,
pela obra. Pela obra, isso, é. Ela recebeu do BAFTA esse ano, né?
Merecido, pô. Só de você pensar que a mesma pessoa trabalhou em Street Fighter 2 e Kingdom Hearts, tá maluco.
Recebeu o da GDC ano passado também, mesmo esquema.
Porra, a música de Street Fighter 2, ela tá imortalizada, né, meu irmão? Não é porque a gente jogou muito, é porque viraram as trilhas dos personagens, né? Sim. As músicas, né?
E é outra que tá compondo até hoje, assim... Tem música... Ela não
57
fez,
anos só,
ela mano. Não fez as trilhas completas desses jogos, né? Ela fez... Se bem que Kingdom Hearts 3, ela é uma das três, não sei se é três ou mais, compositores principais. Mas tem música dela no Street of Rage 4, tem música dela no Street Fighter 6, agora aí. O próprio anime que a gente fez aquela vez lá, um programa aqui com a Kat, o High Score Girl, era a trilha dela também, né?
Que maneiro, hein?
É, então ela ainda tá trabalhando muito aí.
Pô, ela fez a trilha do Parasite Eve, cara.
Não, tem muito jogo lendário que ela tá
envolvida. Hein? Ela é realmente uma verdadeira arquiteta aí, né? E aí são esses quatro nomes que tem aí. Será que tá faltando algum nome que poderia estar aqui no Verdadeiros Arquitetos?
Sei, os japoneses estão dominando aí, né?
É, tem muito japonês. Será que o Neil Druckmann já tá num patamar de poder entrar no Verdadeiro Arquiteto ou não? Ele é muito jovem.
Eu acho que tem mais lenha pra queimar ainda.
É, né?
Um pouco, é.
É porque os Uncharted e The Last of Us já foram transgressores demais, né, na parada, né?
Sim, mas eu acho que até esse próximo jogo aí vai ser uma coisa bem interessante de ver.
Diferente, aparentemente, né?
Isso, até do ponto de vista de gameplay, né? Um jogo que parece que vai ter um pouco mais o foco de ação de porrada, né? No famoso melee, que a galera fala aí.
E essa
melee.
Notícia aí de que ele tá trabalhando no The Last of Us 3?
Que notícia?
Rumores.
Não posso comentar, porque eu não sei nada.
E tá... A notícia foi de ontem pra hoje, inclusive, The Last of Us... 3. Diz que o próximo jogo que ele tá trabalhando não é nem o Interestelar.
Intergaláctico.
Intergaláctico, não.
O próximo jogo que ele tá trabalhando com certeza é o Intergaláctico.
Não, não, sim. Mas eu tô falando que existe um outro jogo,
entendeu? Não, é muito bom. O que você acabou de falar, Jundi?
O quê?
Que tão falando aí que ele não tá trabalhando no Intergaláctico e que ele tá trabalhando no Last of Us, né?
É.
Olha o que ele falou na entrevista. Em entrevista a Violet, né, Druckmann sugeriu que Last of Us 3 pode sim acontecer, mas o foco do momento é Intergaláctico. Tipo, literalmente o oposto, tá ligado?
É essa entrevista mesmo aí que eu tava falando aí, que dá pista sobre
é muito The Last bom. Of Us 3. Esse mercado das fofocas é bom pra caralho.
É que existe uma...
De pista
uma...
tá cheio, pô, isso aí.
É, então.
Eu acho que existe uma pressão grande pro The Last of Us 3, né?
Existe, não, né? Existe de múltiplos parceiros hoje em dia até, né? Porque tem um outro parceiro que tem um interesse velado aí no licenciamento da franquia, que é
acionista, né? A de acionista sabe que eles querem ir exatamente por adaptação, né? Adaptação aí da história. Eles estão tendo que esticar, né, em mais temporadas a história do jogo The Last of Us Part 2, porque não tem mais história, né? Feita. Eles vão ter que inventar aí. E a gente sabe que série é muito mais rápido que jogo, né?
Sim.
Esse foi o problema do Game of Thrones, né? Porque enquanto fez a primeira temporada, tá suave, né, mano? Tem quatro livros aí, mano. Dá só os livros gigantes aí. O foda é uma temporada por livro, né? Aí fudeu o bagulho, né? Porque os caras condensaram muitas coisas e talvez por isso que tenha sido bom, tenha ficado muito bom, tenha ficado muito objetivo. Diferente do, por exemplo, que o Peter Jackson fez com o Hobbit, que ele dividiu em 3 filmes, um livro minúsculo do Hobbit. 3 filmes é foda.
Só pra inflar, né?
É. Mas série é assim, é série um ano sim, um ano não. E aí? Chegou um momento que não tinha mais livro. Aí lascou, né?
Mas assim, se for nessa cadência do ano sim, ano não, já pode entender que não vai ter. Isso aí não é impossível, né?
É, porque, por exemplo, vai sair em 2027 a nova temporada de The Last of Us.
Que ainda é a metade do segundo jogo, né? A outra metade do segundo.
Ainda é a metade
do segundo. Quer dizer, vai ser a metade inteira ou vai ser só a parte da Abby? E aí depois a temporada seguinte é a conclusão, de fato.
Provavelmente vai ser isso. Provavelmente vai ser isso.
É em 28 ou 2 anos de novo?
Eu acho que 2 anos de novo. Aí sai 29. Daqui pra 29... E 30 tá saindo The Last of Us 3, hein? Ou não? Não
sei.
29. Tá sendo feito agora, mas tá pronto esse jogo aí.
Eu não sei, porque tem um outro jogo que tá sendo feito na Naughty Dog, na verdade, que não é nenhum dos dois.
Isso é o time da Cherry lá, que tem 3 pessoas só trabalhando?
Só tem um escritório pra fazer um jogo de cada vez.
Não, tem 400 pessoas, mas eles precisam até demais pra fazer um jogo igual eles têm. É outro tipo de escopo, né?
Eu duvido que não tenha nada começando a ser desenhado de The Last of Us 3 aí.
Mas
duvido.
A parada é o seguinte, quando você tá nesse processo de começar a ser desenhado, o The Last of Us Part 2 começou a ser desenhado em 2014.
Aham, e saiu em...
Saiu em 2020. Então, assim, quando você tá nesse ponto de pré-produção, principalmente no estúdio que hoje tem outros projetos, na época aconteceu. Você tinha... Tinha
Uncharted 4, né?
Que tava sendo feito, e aí teve uma pausa no Last of Us 2 um pouco, porque teve que trocar os diretores, né, exatamente em 2014. Que aí Neil Druckmann e Bruce Traylor assumiram a direção do Uncharted 4 na época. Então, assim, se a gente tá falando de um Last of Us, que provavelmente vai ser feito pensando já numa próxima geração, tudo bem que pode ser que ele seja até cross-gen, né?
Uhum.
Mas tem todo um aspecto de você tá mexendo num hardware novo e tudo mais. E até isso, geralmente, se você for comparar, por exemplo, a diferença do Last of Us 1 pro 2, os jogos são bem diferentes, de certo ponto de vista técnico, e de apresentação, e até de gameplay, assim, tem muita coisa diferente. Eu imagino que eles não vão querer dar só um... O Last of Us Part 3 é o Last of Us Part 2, nova historinha, né?
2.5, né?
É, eu imagino que seja uma parada, até por conta desse nível que você falou de expectativa, de pressão, existe uma expectativa e uma pressão que seja algo...
Transgressou, assim, né?
Do mesmo jeito que o Parte 2 foi em relação ao 1, né? E até divisivo, de certa forma, do ponto de vista de opiniões, assim, da direção.
Essa decisão de contar duas histórias é muito, cara, é muito inesperado, né?
Então, eu não enxergo muito um Last of Us Part 3, a não ser que esse motivo econômico seja muito, muito mais forte do que já foi antes, porque em todos os momentos esses jogos da Naughty Dog, eles sofrem esse tipo de pressão econômica. Mas exatamente por conta do histórico dos caras, eles têm esse... Não vou dizer essa liberdade, mas esse luxo de poder ditar um pouco as rédeas da própria direção do estúdio, né? Por isso que eu não vejo, talvez, essa pressa tão grande dentro do estúdio, igual, obviamente, igual você falou, existe uma pressão por essa pressa externamente. Eu acho difícil ver antes aí de 31. Eu acho que depois do Intergalactic, o próximo jogo da Naughty Dog não vai ser um Last of Us, vai ser uma outra coisa.
Terá, hein? Eu acho que eles vão correr pro The Last of Us. Tem jeito não. Vai ser ano que vem, o Intergalactic?
Eu acho 26? Difícil também. Acho que mais fácil 27. 26 da Sony vai ter provavelmente Wolverine.
Ela não trabalha não, mano? Quer trabalhar não, mano?
Mas é foda. Vai competir com o GTA, mano. Vai lançar um puta jogo desse no ano do GTA.
E a Sony já tem umas paradas no gatilho pro ano que vem. Tem o jogo da Marvel de luta, que vai ser baseado no que tem sido falado na Evo aí. As próprias publishers... Parece que ficaram um pouco chocadas com o tamanho e a qualidade que esse jogo parece que vai vir. E tem muito, inclusive, publisher aí que tá adiando planos de jogos de luta em 2D por conta do lançamento desse jogo pro ano que vem.
Qual jogo?
O Marvel Tocon, né? Que é o jogo da Sony com
Iradíssimo. A Arc
Systems, que é o Marvel versus Marvel lá, né?
Mas tem tão pouco personagem nesse jogo, cara, que se eles souberem fazer, vai ser uma máquina de dinheiro de DLC isso aí.
Por enquanto... Não, são só 4, eu acho que... Não, são 6, né, que eles mostraram
6, agora, 8, porque não tem 3, lembro, mas é muito
2 times
pouco.
De 3, né? Não, 2 times de 4, né, então tem 8. Eles vão ter que... Acho que, se você pensar, 30, até 32 personagens nem é um número muito grande se você tem 4x4, né?
Não é,
talvez então. Seja o número mínimo que você tenha que ter, talvez, 32.
É muito bonito mesmo esse Tolkien, mano.
Mas eu tô achando que vai ser isso, eles vão lançar, sei lá, com 16, tá ligado? E aí, de tempos em tempos, vai ter um Season Pass que a cada 3 meses te traz 3 bonecos novos.
Pensando nisso aí, você que joga o Snap, jogou muito tempo, você sabe que a possibilidade é infinita, então, né?
E aí talvez até venda mais barato, porque, sei lá, 10 dólares, 20, nesse esquema. Porque se o nego cai numa dessa aí, cara, ele não sai nunca mais.
É engraçado, eu fico imaginando aqui o quanto que a cultura pop ela é cíclica, né? Porque eu lembro que as coisas da Marvel, elas basicamente... Chegou uma hora ali nos anos 90, que era basicamente X-Men que funcionava. E aí depois a DC começou a bombar muito com os Batman, né? Os Batman da vida. Tanto que o Batman virou o grande personagem da cultura pop nos anos 90. E até começo dos anos 2000 ali.
Galera pode falar o que quiser daqueles filmes, mas eles tiveram impacto cultural enorme, assim.
Foda pra caralho.
Sim, sim. E os jogos de videogame que tinha, né? Tinha quantidade de jogo, tinha um cross muito foda, né?
Os desenhos,
e aí,
né? Isso era muito forte.
Aí os X-Men, eles estavam meio que sustentando a Marvel, se você pensar ali, nos anos 90. Com a série animada dos X-Men, aí os jogos dos X-Men também, né?
Sim. Então virou... Nem só anos 90, eu diria que até anos 2000 ali, se você for pegar até...
Com os filmes, né?
Não, e do ponto de vista de videogame também, a gente tinha muito produto relacionado a X-Men nos videogames também.
Ah.
Tanto que depois, baseado naquele X-Men, depois a gente teve os Marvel Ultimate Alliance, né? Que era um...
Sim.
Que aí foi uma parada um pouco mais além. Mas antes dele teve o jogo do X-Men, que era basicamente aquele estilo também, né? E realmente depois da onda dos novos filmes que a gente passou a ver uma utilização maior de novo desses outros personagens, né? Nesses licenciamentos todos, né? A gente tá falando de videogame aqui, mas você repara isso em qualquer outro licenciamento de produto dessas paradas.
Aí você via ali os X-Men, o filme dos X-Men nos anos 2000, o filme do Homem-Aranha, né? Que funcionaram muito ali.
Também foi gigantesco. Os jogos também se concentraram muito nele ali nos anos 2000, né?
Mas foi com fortalecimento e o nascimento do MCU, né? Do Homem-Aranha, do Homem de Ferro pra frente ali, que aí a Marvel se tornou a grande referência do universo de quadrinhos pop, né? Pop. Que atingia grandes públicos, etc. E aí, nos últimos anos, a gente viu um enfraquecimento muito grande dessa marca, né? A marca Marvel, ela caiu demais, assim, drasticamente.
Depois do Ultimato, filho, só ladeira abaixo.
E aí, um movimento que eu vi, eu não sei se vocês sentiram isso, mas desde que chegou, sei lá, o Marvel Snap, que trouxe um frescor muito maneiro, assim, pra produto Marvel, né? E assim, caraca, não, a Marvel não é só o MCU, né? Tem outras coisas, né? Tem outras coisas legais aqui que a gente pode... gozar desse sucesso também. Eu acho que o Marvel Snap, ele tem isso, um negócio meio viciante, né, as cartinhas e tudo. E esse Tocon, caraca, mas que negócio lindo da peste, meu irmão.
Doideira, né?
Meu Deus do céu, gente, dá vontade de jogar, cara, sabe? Eu que não jogo jogo de luta há muito, muito tempo.
E o Marvel Rivals, filho, que rivalizou com Overwatch, tá aí firme e forte.
Pois é. Então, olha a força dos videogames novamente, né? A gente viu... os jogos do Homem-Aranha funcionando, né? Então, realmente é uma parada pra se ligar, né? Que a Marvel, aparentemente, ela pode não estar muito bem das pernas nos cinemas, que virou o grande filão dela nos últimos anos, mas nos videogames ela tá com força, né? Agora, tá com força. Tem muitas produções sendo feitas, né? Do universo Marvel, né? Então, realmente é uma volta por cima da Marvel.
No fora dos cinema, sim.
É, né?
Tá em alta, eu acho que tá em alta.
Acho que tá em alta também. A DC que tá em baixa, né, nos videogames, né? Ela teve muito forte ali com os jogos do Batman também.
É.
Mas...
A Marvel, eu diria também, é porque tem uns pontos, né? Tem uns pontos baixos nos videogames também, né? O jogo dos Vingadores. Na Square. Tem esse jogo do Capitão América e do Pantera Negra da Marvel 1943 lá. Que já era pra ter saído e até agora nada.
Wolverine, né?
O jogo do Wolverine também tá enrolando há muito tempo, né? É porque você olha, Spider-Man é um produto absurdo, né? Os três jogos são... Se você for olhar, na verdade, talvez o produto que tenha rendido mais, valido mais a pena pra Sony foi até o Miles Morales, porque ele é um dos jogos mais vendidos em plataformas PlayStation nos Estados Unidos, e ele foi um jogo feito em 2 anos por um valor menor.
Pra caralho, tá maluco, mano. E da DC, o jogo da Mulher Maravilha que ia sair foi cancelado, né?
Cancelado, né? E, mas da Marvel tiveram alguns também. Teve o do Homem de Ferro que foi cancelado, do Pantera Negra que foi cancelado, os dois da EA, né? Então... tem os seus problemas. O próprio jogo de luta último da Marvel que teve foi um fracasso. Marvel vs. Capcom Infinity foi um fracasso.
Mas é uma bicheira suprema também, não dá.
Então, assim, teve os seus problemas também, mas é porque teve os acertos aí. A gente tá falando do Snap, o Rivals, os produtos com a Sony,
o Wolverine,
né?
Agora vem
todos
aí, né?
Funcionaram. Teoricamente, ano que vem. Até uma das razões que eu acho que não teria muito nem a necessidade da Sony correr com esse jogo da Naughty Dog pra ano que vem, porque tem o que o Evandro falou, maior parceiro da história pra consoles PlayStation, que é um GTA. E aí você tem esse jogo da Marvel, Wolverine, vai ter um Sarus lá, o joguinho da Housemarque, que fez o Returnal, vai sair ano que vem também. Tem algumas coisas aí já encaixadas. Então acho que ele vai acabar ficando mais pra frente, assim. E eu acho, na verdade, que a Naughty Dog tá mexendo no mais um Uncharted pro futuro aí. Um dos caras que foi o diretor criativo do Lost Legacy voltou pra Naughty Dog em 21. E um dos level designers que trabalhou muito tempo, inclusive em Uncharted e no próprio Last of Us Multiplayer, agora também virou diretor, eu imagino que no mesmo projeto desse cara aí. Então eu acho que a gente tá pegando pelos nomes que a gente tem num projeto secundário sendo feito na Naughty Dog. Se fosse um Last of Us, eu veria mais pessoas que já tiveram envolvidos em posições de direção nesse projeto. E essas pessoas estão, na verdade, exatamente no Intergalactic. E pessoas que estão, que são diretores de jogos lá hoje da Naughty Dog, que a gente não sabe exatamente quais jogos, são algumas pessoas que têm esse histórico de Uncharted, por exemplo. Então eu acho que, conectando esses pontos, eu acho que até antes de um próximo Last of Us, a gente vai ver um Uncharted pela própria Naughty Dog, que é um produto também que, muito protetor, já teve um projeto feito fora, né, que foi o jogo do Vita lá com a Band, mas já tentaram levantar outras, internamente, outros estúdios tentar fazer jogos Uncharted, e a Naughty Dog dava uma certa travada. É uma parada meio protetora da IP, né, lá dentro. Então, eu acho que até antes da gente ter um Last of Us, a gente vai ter um Uncharted. Por isso que eu não acho que vai chegar aí 2030, 31, igual a gente estava comentando.
Ah, muito bem, fechamos, hein? Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse foi o 99 Vidas Boas, nos encontramos na próxima, tchau!
Must be